Boa tarde. A ideia é mesmo, essencialmente, tentar responder, se for caso disso, não só eu, mas também o engenheiro Joaquim Morgado, que é quem mexe mesmo na coisa, a eventuais dúvidas, problemas que se suscitem, na vossa opinião. É essencialmente isto, não é? E se por acaso não houver problemas nenhum, se alguém se lembrar de algum, colocá-lo para ver se pensa em coletivo. O mais rapidamente possível. Eu passava-lhes a palavra, porque houve-se muita coisa, muitas preocupações, muitas, e gostávamos de saber quais eram as vossas concretamente.
Se o cartão de cidadão é entregue ao Presidente da Mesa, se é entregue ao escrutinador, se há um monitor que possa ver toda a ação de descarregar o nome do eleitor no sistema, ou se temos que confiar, pronto, eu chego lá, meto o meu cartão de cidadão, mas é um leitor de cartão de cidadãos, é no tablet, é no computador, como é que vai ser feito isso? É porque tem havido imensas perguntas sobre como é que o sistema vai funcionar. Pelo menos neste período, porque ainda não foi dada a formação vai ser dada dia 1, e as pessoas estão um bocado com dúvidas sobre essa situação.
Não sei se queres colocar mais perguntas, ou respondo.
Eu tenho aqui outra questão. Quando entrega o cartão de cidadão, ele é colocado, é logo colocado na máquina para descarregar. Se o chip estiver desmagnetizado, como é que funciona?
Eu tenho uma questão que é mais abrangente, porque também aconteceu nas legislativas. Se é ou não aceito o cartão de cidadão na app do gov.pt como prova?
Bom, uma das questões era esta que foi agora colocada, exatamente. Eu tenho várias, vou pôr várias. Uma outra questão é relativamente à redundância de voto, ou seja, possibilidade de duplicação de votos, uma pessoa votar numa mesa e depois, passado 5 minutos, estar noutra mesa a votar. Portanto, no fundo, se há segurança nesse aspecto. Outra questão que se coloca é relativamente à fiscalização, portanto, os delegados. Na lei não foi nada alterado relativamente ao papel dos delegados e à forma de fiscalização. Portanto, se este processo permite o mesmo tipo de fiscalização ou se poderá haver necessidade de considerações. Depois, relativamente à abertura da mesa, tendo em conta que com este novo mecanismo, antigamente a mesa poderia abrir com 3 pessoas, não era muito aconselhável, porque depois ninguém podia ir à casa de banho, mas pronto, se neste sistema é possível abrir na mesma com as 3 pessoas, tendo em conta que tem que se fazer o login, eu pelo menos vi aqueles vídeos que já estão disponíveis, e portanto mostra que se tem que fazer o login de todos os elementos da mesa, e portanto nesse aspecto, se está ou não preparado o sistema para abrir com menos pessoas, caso seja necessário, e qual o mínimo de pessoas para a abertura da mesa. Outra questão que já também foi, que nos chegou ao conhecimento por via das reuniões de mesas nas freguesias, os computadores já vão estar nos locais, nas mesas, ou os presidentes de mesa levantam o material, às vezes na sexta-feira, e ficam com o material até domingo. É uma questão também que ficou aqui na dúvida, porque isto já surgiu em reuniões em freguesias. Uma última questão, relativamente aos delegados que queiram frequentar o curso, se têm dispensa no dia 1 ou não, e se são também ou não remunerados como os membros de mesa.
Ah, tem que ficar velho. Antes de mais, boa tarde. Obrigado pela presença e pelas questões, que são bastante pertinentes e importantes. Logística. Os computadores estão, neste momento, já há mais de um mês, nas câmaras municipais. E tudo aquilo que foi pedido às câmaras municipais são que os computadores fiquem na posse exclusiva das câmaras municipais, das áreas das informáticas ou em locais distribuídos, porque algumas câmaras municipais têm uma abrangência geográfica significativa, portanto, e estão já colocados em determinados pontos estratégicos, podendo estar também ao nível da junta de freguesia, está bem? Mas não são entregues aos presidentes de mesa, não são levados para casa. Portanto, os computadores são tratados pelo município ou pela junta de freguesia, se houver esse acordo, mas neste momento é a Câmara Municipal que recebe os equipamentos e compete à Câmara Municipal garantir que no dia 9, neste caso no dia da eleição, mas também no dia de testes, que os equipamentos estejam na mesa e que sejam recolhidos no final. Está bem? Os equipamentos não são, digamos, mexidos pela mesa. A mesa tem um técnico de apoio informática e é o técnico de apoio que tem acesso aos equipamentos, que os irá desempacotar da caixa, irá colocá-los dentro, em cima da mesa, onde o presidente indicar que irão ficar os escrutinadores, e ligar o equipamento. O técnico de apoio informático não consegue fazer absolutamente mais nada, não é? Porque os equipamentos estão blindados, eles estão numa configuração que a única coisa que fazem é abrir o browser diretamente nos cadernos eleitorais desmaterializados. Não é possível aceder ao comando, não é possível meter pens, não é preciso... Se eu fechar o browser, ele volta a abrir a browser e ele volta a pedir login na página. Está bem? A máquina foi configurada e está preparada para fazer isso. Está bem? Portanto, não há computadores entregues aos presidentes de mesa na véspera, não serão os presidentes da mesa que irão tratar depois também da própria recolha. Está bem? Relativamente às operações, está bem? Estamos a falar também da sua questão relativamente à questão dos delegados. Os delegados podem assistir, portanto devem sinalizar junto da Câmara Municipal qual é a mesa onde querem ir assistir a formação no dia 9, ou no, desculpe, no dia 1, e apresentar-se às 9 da manhã para assistir à formação da parte da manhã, como está planeado para os membros de mesa, e, se quiser, também assistir aos testes que irão decorrer à tarde. Está bem? Sim, de acordo com a deliberação da Comissão Nacional de Eleições, há justificação para a ausência ao serviço para os delegados, no dia 1, para os membros de mesa, para os técnicos de apoio informático, não há direito a pagamento para os delegados, está bem, porque da mesma forma que também não há direito a pagamento no dia da eleição, e não há direito a dispensa ao dia seguinte, está bem. Esse valor está previsto para os membros de mesa que estiverem na formação, serão pagos, será pago também o técnico de apoio informático e terão a justificação também para a ausência no dia da formação, não havendo direito à dispensa no dia a seguir à formação. Está bem? É só no sábado, está bem? Portanto, certo? Dispensa só no sábado, para quem for, está bem? Portanto, vamos só tentar evitar...
Os delegados podem solicitar às câmaras dos seus distritos,
sim,
estarem presentes no dia 1,
sim,
e indicarem a secção onde querem estar
onde querem,
presentes.
Certo, okay. Também. Okay. Mas não seja, sim, para o técnico, também para a mesa saber que está, levam a sua credencial...
À coordenação eleitoral das câmaras dos seus distritos.
E, certo, okay, sinalizam, eu quero, okay, ir àquela mesa porque é que, okay, está mais próximo da
e
minha casa.
E automaticamente credenciado para estar presente.
Não está credenciado.
Não, mas,
tem que levar a credencial e apresentar-se como delegado. Está bem? Ele tem que ter alguma coisa que o justifique, senão será um cidadão normal,
okay,
se não tiver, okay, nada que o habilite ou que o indique como um, okay, delegado, porque a mesa também não o conhece e o técnico também não o conhece. Está bem?
Não pensava que podia haver tipo uma lista. Sim,
está bem. Okay, está, portanto, bem, tem que coordenar isso com as câmaras municipais, okay, sinalizar essa função.
Okay,
está bem?
Está bem. Obrigado.
Há um técnico informático por mesa.
Ok. Quando ele vai almoçar, saberá um problema informático? Tem outro técnico da outra mesa ao lado que ajuda?
Se houver essa situação, tivermos mais que uma mesa, sim. Se não, a mesa terá que funcionar da mesma forma que se o presidente for almoçar, tem que haver uma coordenação. As pessoas têm direito ao almoço, o procedimento está lá. O técnico de informática, a função dele, vamos tentar perceber... A função do técnico de informática é colocar os equipamentos, assistir a mesa naquilo que ele tiver que assistir sobre o ponto de vista informático, auxiliá-los na utilização do plano de contingência. O técnico não vai fazer nenhuma intervenção no sistema, nem pode, não tem credenciais para fazer isso. Nem vai fazer descortinador, nem substituir absolutamente nada. Poderá ajudar a mesa naquilo que a mesa ao entender. Está bem? Mas a formação e as orientações que vão ser dadas ao técnico é não mexe nos equipamentos sobre o ponto de vista de função da mesa, do utilizador. Está bem? Se o computador avariar, ele há de solicitar uma substituição à Câmara Municipal e a mesa entra em contingência. Se ele tiver na sua pausa para almoço, que deve ser célere, porque as mesas funcionam interruptamente, a mesa tem que ter capacidade para trabalhar sozinha também nesse aspecto. E vamos tentar desmistificar isso. Ainda para mais, algumas das pessoas já estiveram aqui no apuramento e contagem de votos dos imigrantes, já viram como é que o sistema funciona e que as mesas têm autonomia suficiente para trabalhar. Muitas delas trabalham de manhã à noite e a intervenção dos informáticos é mínima nesse aspecto. Está bem?
Se uma mesa avariar, podem votar a outra mesa.
Claro.
Portanto, não...
Certo. Está bem? Esta questão também, já lá ia sobre a questão do componente de contingência. Está bem? No limite, se eu tiver uma escola com 10 mesas, sem acontecer qualquer coisa à mesa, é só uma questão de gestão de fila e expectativa e dizer, agora tenho que ir ao outro lado. Está bem? Mas... aquilo que nós esperamos que o técnico faça é desembalar os equipamentos, colocá-los em cima da mesa, ligá-los, se houver necessidade, a uma ligação física, se não, é só carregar no botão e o sistema funciona, e no final do dia retirar os computadores e voltar a metê-los na caixa. Está bem? Se tudo, se as pessoas conseguirem perceber a sua função, a sua utilização, e tiverem essa componente, está bem? Pronto. Sobre a componente de identificação, não é? Tal como vocês assistiram, os cadernos eleitorais desmaterializados são, não os queria reduzir, é um Google, é um pesquisador, não é? Tem um campo de pesquisa onde nós colocamos aquilo que queremos pesquisar. Pode ser o número de identificação civil, pode ser cartão de cidadão ou bilhete de identidade, pode ser o nome completo. Se não resultar por nome completo, tenho uma função de pesquisa avançada e vou acrescentando novos campos, data de nascimento. Não é nada mais do que isso, está bem? A questão de ler ou não ler o cartão de cidadão, aquisição automática dos dados que estão na área pública do cartão de cidadão, é um facilitador. É como quando nós estamos no processo de contagem de votos dos imigrantes, ler o código de barras. Se eu não conseguir ler o código de barras, posso escrever o código de barras. Está bem? Portanto, se eu tiver um cartão que esteja danificado, que não funcione, que desde que o cartão seja válido, eu tenho lá o número, pesquiso o número. Está bem? Tem uma enorme vantagem, é que se eu escrever o número à mão, ele consegue mostrar os resultados em menos de 2 segundos. Se eu fizer a leitura do cartão de cidadão, a aquisição da abertura, ir buscar a fotografia que vem, ele demora-me cerca de 10 segundos. Está bem? Porque é um processo local. Portanto, é muito mais rápido fazer uma pesquisa manual. O único inconveniente é que enquanto eu leio o cartão de cidadão, trago a informação toda e trago também a fotografia que está na área pública, se eu fizer uma pesquisa à mão não trago fotografia, porque a base de dados do recenseamento e os cadernos eleitorais não têm a fotografia. Está bem? Portanto, a fotografia não está armazenada em lado nenhum, está existente no cartão e o sistema transmite para o outro descrutinador e apoia a votação. No fundo, eu tenho a fotografia, é mais fácil o controle para saber quem é que está a votar, quem é que se apresenta que já votou, portanto, está bem? Documento. Portanto, qualquer documento que esteja identificado na Lei 8023 diz documento de identificação, houve uma deliberação sobre a Comissão Nacional de Eleições que esclareceu quais são os documentos. E são esses os documentos, está bem, que podem ser utilizados. No fundo, são os que lá estão no recenseamento. É o número de identificação civil, pode ser utilizado o nome, pode ser utilizado o nome mais a data de nascimento, se eu tiver uma pesquisa e só tiver António Silva, portanto, aí não vou ter um resultado unívoco e o que o sistema vai dizer é, olha, não é possível encontrar a pessoa sozinha, portanto, acrescente mais informação. Portanto, e os CEDs, os cadernos eleitorais desmaterializados, não são mais do que isso, está bem? É um pesquisador sobre a informação que está na base de dados. Tem um campozinho lá, pode ser escrito à mão, pode ser lido código de barras ou então ler cartão de cidadão. IDGov. O IDGov é um sistema de identificação válido em Portugal. Portanto, desde que ele se apresente à mesa e de que seja um sistema, e é o que nós temos estado a pedir e também está nas formações, que é, se o IDGov mexer, se for uma aplicação e não for uma fotografia, da mesma forma que a pessoa apresentar-se como fotografia do cartão de cidadão no telemóvel, não substitui o seu cartão de cidadão. Portanto, a única coisa que nós estamos a dizer, olhem para o ecrã e o IDGov tem uma marca d'água, tem algo que se mexe. Portanto, se ele não se mexer é porque é uma fotografia. Portanto, se ele se mexer, a mesa, tal como qualquer outro documento de identificação, o IDGov diz lá não só o nome completo, como o número de identificação civil, e é feita uma pesquisa utilizando o número de identificação civil. Não tem nenhum acrescento sobre esse processo, está bem? Está? Ok? Pronto. É só essa a questão. Portanto, pode tirar um print screen, eu acho que, por exemplo, nos iOS, no iOS ainda permite, no Android não permite. No Android não permite tirar print screens com o IDGov. Não sei se já foi, há uns tempos atrás, na última vez que nós testámos, era possível no iOS, nos iPhones. Está bem? Portanto, não tem nenhum inconveniente. Não será por essa questão que a pessoa... Já não dá. Portanto, fica a preto. Está bem? Portanto, ótimo. Portanto, se apresentar, não há possibilidade de trazer fotografia. A não ser que tire uma fotografia ao ecrã e depois mando para o WhatsApp e faço essas coisas todas. Mas há gente para tudo. Depois o meu colega, o Júlio, para abusar isso, está bem? Portanto, se a pessoa não tiver nenhum documento, é possível pesquisar por nome. Agora, aquilo que nós temos que garantir é que o resultado é unívoco. Os SEDs não apresentam listas de António Silvas e eu depois escolho um. É ou eu encontro aquele António Silva que está à minha frente, ou então... ele não é possível encontrá-lo e o que está dito à mesa é, olha, não está, está bem? Depois, mensagens que são apresentadas. A pessoa está inscrita no recenseamento, mas optou por votar ou por eleger deputados fora, deputados europeus, não os deputados nacionais. A pessoa não está inscrita, está bem? Portanto, tudo isso a pessoa já votou, está bem? Portanto, toda essa componente é feita. Os cadernos eleitorais desmaterializados são uma aplicação central. Não é uma aplicação distribuída em cada computador. Portanto, os computadores não têm nada. Os computadores têm sistema operativo na configuração mínima e têm um navegador. Portanto, se não houver comunicações, não há nada na máquina. Portanto, eu ou voto ou não voto. Portanto, a partir do momento em que os SEDs deram descarga e disseram está confirmada a sua votação, pode-se apresentar na mesa ao lado, na mesmíssima mesa ao lado e já não vai conseguir votar. Está bem? Portanto... essa é a garantia e nós verificámos isso e vocês utilizaram isso e quem esteve na votação dos estrangeiros, o processo é o mesmo, está bem? Portanto, não há bases de dados centrais que são sincronizadas, que se eu posso, se estiver offline, continuo a trabalhar e depois quando estiver, não há. Portanto, ou há votação ou não há votação, está bem?
A minha questão era apenas sobre os cadernos materializados. Sim.
Inclusive nas legislativas, portanto, o Presidente da Mesa rejeitou o IDGov como forma de identificação de um cidadão.
Não são essas as indicações, está bem?
Que regulamento é que podemos referir?
O IDGov é um documento válido, certo? Mas implica, por parte de quem o recebe, a capacidade de o validar. Normalmente, o IDGov, para ser válido, para não saber se é um fake IDGov, eu tenho que ter a mesma aplicação que a autenticação, Gov, e escanear o código que lá está, e é na minha aplicação que me diz que aquilo que está a ser apresentado é um documento válido. Está bem? Portanto, e isto não é obrigatório por parte das mesas, não podemos obrigar os membros de mesa a ter um equipamento com a aplicação e estar a utilizar os seus dados para fazer isso. Está bem?
Portanto, eles podem rejeitar no direito de voto.
Podem rejeitar porque todo cidadão tem que ter o seu documento de identificação e trazê-lo consigo. E quando não o tem, tem uma guia de substituição, significa que ele está em substituição. Está bem? Portanto, depende-se da lei, que as pessoas têm que ter, quando estão na rua, têm que ter o seu documento de identificação. E ainda para mais para votar. Agora, mesmo assim, se não tiver, ele pode votar na mesa onde está inscrito, sem qualquer documento, desde que a mesa, ele seja identificado por duas pessoas, ou a mesa o identifique. Não está nada na lei em dizer que ele tem que ter o IDGov e se não tiver o IDGov não vota. Agora, de acordo com a lei 8023, a pessoa tem que ir votar e dirigir-se à mesa onde ele está inscrito. Se não tiver mais nada com a ID-Gov e a mesa implicar que ele não pode votar lá. Está bem? Mas é o que está na lei eleitoral. Portanto, as pessoas não são obrigadas a ter um documento de identificação para votar. Está bem? Podem ser reconhecidas pela mesa. Eu creio que ainda havia mais qualquer coisa que tinha a ver com os delegados. Peço desculpa. Portanto, os delegados têm a capacidade de solicitar à mesa obter e consultar a lista dos eleitores que já exerceram o seu direito de voto naquela mesa. Está bem? Os delegados, se assim o quiserem, tal como está previsto na lei, podem solicitar à Câmara Municipal ou à Junta de Freguesia a lista das pessoas que vão votar, que estão inscritas naquela mesa, como até agora. Portanto, agora temos a questão da mobilidade. Portanto, há pessoas que podem lá ir votar e que não constam da lista que lhes é fornecida. Está bem? Agora, não é possível nós estarmos a fornecer listagens das pessoas que estão ali, mais as pessoas que estão ali inscritas, mas votaram noutra mesa. Portanto, torna-se extremamente difícil, porque acima de tudo também aquilo que diz a lei, que os delegados, podemos ter outros entendimentos, os delegados fazem a fiscalização da mesa sobre os eleitores que exercem nessa secção, não é que estão inscritos, é exercem nessa secção, está bem? Portanto, porque senão podemos ter situações de ter um protesto sobre um eleitor que está inscrito naquela mesa, mas que votou antecipadamente, que aparece na listagem, que está no outro lado, e ele depois pode dizer, não, eu sei que a pessoa não vota porque não está cá, isso é falso. Portanto, e a mesa não tem capacidade nenhuma de lhe dizer, não, mas o voto está descarregado, está no outro lado, e ele votou em Paris. Não é? Portanto, e esta informação está. Se aparecer a possibilidade de acontecer alguém de votar novamente, a mesa tem indicação de que a pessoa já exerceu o direito de voto e exerceu neste momento. Doutor João Almeida, querido.
Não.
Eu sei que...
Eu não estou de acordo com esta posição. Né? Não estou, e por isso é que... Eu não estou de acordo por isto, quer dizer. De facto, temos uma situação diversa da situação que temos regulada na lei. A situação que temos regulada na lei parte de um cenário em que o delegado de uma candidatura está a assistir à votação de quem vota naquela mesa, mas quem vota naquela mesa é exclusivamente quem está inscrito naquela secção de voto e vota obrigatoriamente ali, salvo os casos previstos de votação antecipada, que mesmo assim é dirigida para aquela mesa e é naquela mesa que é recebido o material. E agora o que temos é uma situação completamente distinta. E uma informação essencial ao funcionamento da fiscalização do ato e à transparência ao funcionamento dos próprios delegados, até na intervenção política que têm no dia da eleição e que não é proibida, é saber dos seus eleitores quem votou. E assim não vão saber. Portanto, há uma alteração. Problema, e essa alteração, eu direi que ninguém pode protestar em lado nenhum por um ato... Por um ato físico que não presenciou. Quer dizer, um delegado numa mesa vê alguém votar, por exemplo, acompanhado e não devia, porque foi, a mesa autorizou a votar acompanhado porque é velhinho. Isto acontece frequentemente. E ele protesta. Claro que se ele votou em Paris, e se foi acompanhado ou não, ele nem sabe. Ele não protesta nada. Está bem? E se protestar é liminarmente arquivado porque não tem direito a votar. Tem, está escrito nos cadernos, tinha direito, acabou, está feito, ele não viu nada, não pode protestar nada. Portanto, este argumento não colhe para mim e tenho muitas preocupações com a diminuição da capacidade de fiscalização das eleições. Mesmo, já tenho muitas preocupações pelo um amortecimento na fiscalização que está a acontecer, por cada vez menos delegados presentes nas mesas, porque isto... Não, não, isto afeta a credibilidade da eleição. Para já ainda ninguém põe nada em dúvida. Mas vamos deixando corroer tudo isto e depois veremos o que acontece. Disse.
Pegando boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde a todos.
Tem a ver com a questão da visualização. O cidadão, tal como acontece hoje, apresenta-se perante a mesa e entrega o seu documento de identificação à mesa. Certo? Neste caso, quem o recebe é o presidente da mesa. Portanto, O Presidente da Mesa pode continuar no mesmo procedimento atual, que é, diz o nome, diz o número de identificação civil, não passa o documento e a pesquisa pode ser feita manualmente através do nome ou do número de identificação. Se o Presidente e a Mesa, assim entender, quiser adquirir os dados, terá que passar a um dos escrutinadores. Não é? O leitor de cartão de cidadão está incluído na máquina, não é uma coisa externa, é lateral, do lado esquerdo, é só inserir e fazer, carregar no botãozinho, adquirir dados do cartão de cidadão. Se ele não adquirir dados, tem a caixinha em baixo, retira e escreve, está bem? Portanto, mas não há um segundo ecrã para a pessoa estar a ver. Não só porque a pessoa não está a ver os seus dados, como a mesa está com os dados de todas as pessoas que estão a votar. Podem estar duas pessoas a votar, mais uma a apresentar-se perante a mesa, eu posso ter até três votações a decorrer. Está bem? Portanto, ele não tem que estar a ver que a Maria também está a votar, mais o António e o José. Está bem? Mas essa é uma informação que diz unicamente respeito à mesa, da mesma forma que quem está a votar não está a olhar para os cadernos e dizer olha, a Maria já votou. Isso compete, se houver necessidade, aos delegados que têm essa capacidade. Está bem? Peço desculpa.
Muito bem, obrigado. Pegando um bocadinho no que falou, agrada-me a história de haver um token identificativo lido pelo cartão de cidadão, lido na máquina. Na eventualidade de acontecer um cenário em que é dito que as pessoas já votaram, que é uma coisa que às vezes acontece, as mesas dizem, olha, já está aqui marcado que votou, há uma identificação no sistema a dizer que aquele voto já foi feito com o cartão de cidadão, ou isso não fica registado? Ou seja, certo, mas o facto de ter sido apresentado o cartão de cidadão e ter sido lido pela máquina é uma prova quase irrefutável de que, de facto, foi aquela pessoa que votou com o seu cartão de cidadão versus ter sido feito um voto de outra forma, não é?
O cartão de cidadão é um acelerador, é um facilitador à mesa, tal como, no caso do voto dos imigrantes, é o código de barras para ser um acelerador, está bem?
Eu entendo isso.
Aquilo que o sistema diz, não, estou-lhe a dizer que nós, internamente, em termos de logs, é possível saber se a pesquisa foi feita utilizando o nome, se utilizando o número de identificação civil, se utilizando o cartão de cidadão.
Mas é só internamente.
Certo, internamente.
Não. Para o escrutinador ou para a pessoa que está a operar o computador, certo. Não vem essa informação. Porque uma coisa é dizer, não, já votou. Outra coisa é dizer, já votou ali. Sim. E foi utilizado o seu cartão de cidadão.
A única interferência que há, e não tenho neste momento 100% de garantia, porque ainda não fiz os testes, estive ontem até às 11 da noite a fazer os testes, pela minha vez, de uma forma completamente integrada, em termos de requisito, está, se a leitura da informação do cidadão for feita através da aquisição de dados do cartão de cidadão, não é comunicado à mesa a mensagem de que este eleitor não está inscrito nesta mesa. Portanto, é a única questão, está bem? Porque nessa pesquisa, portanto, e aquilo que também está na lei, é o eleitor só deve votar em mobilidade, portanto, se não tiver inscrito naquela mesa, se apresentar perante a mesa com um documento de identificação. Mais uma vez, cartão de cidadão, bilhete de identidade, passaporte, carta de condução. Portanto, há uma aquisição automática e havendo uma aquisição automática em termos de requisitos, que foi o que dizer. Se leste a informação do cartão, ele apresentou-se perante ti com documento. Está bem? Portanto, não avises a mesa de que a pessoa não pertence ali. É redundante, mas pronto, no limite, está bem. Mas não há, sim, não há indicação a dizer que foi feita com o cartão de cidadão. Parece-me também já excessivo em termos de informação. Certo.
Por acaso eu não concordo, porque eu acho que de facto a prova que a pessoa esteve a votar com aquele cartão do cidadão é a prova física e material que de facto aquele cidadão esteve lá naquele sítio e votou com aquele cartão.
Pronto, é só isso. Presente, certo.
Percebe o que eu quero dizer, não
é? Eu só queria dizer que estas questões todas são questões de equilíbrio entre a certeza absoluta e a viabilidade da ação. Portanto, o nosso sistema, mesmo sem cadernos eleitorais desmaterializados, optou sempre por estabelecer um mínimo, que muita gente acha o máximo, de garantias de fiabilidade e associada ao máximo de facilidade para votar. É por isso mesmo que admite todas as formas de reconhecimento da identidade, incluindo de maneira um bocado absurda o reconhecimento unânime da mesa, como se fosse quando se vai fazer uma escritura, o reconhecimento pessoal pelo notário, não é? E depois, com duas testemunhas, a mesa tem cinco, está a ver? Com duas testemunhas, dois cidadãos que testemunham, como também lhe pode acontecer em qualquer ato, em qualquer negócio, etc. Portanto, há uma abertura grande. É evidente que se eu só usasse um documento válido e se ele fosse o documento introduzido para ser lido no documento, tudo isso estava muito bem. Mas também alguém pode levar o documento de outro. Eu já não digo gêmeos, porque gêmeos fazem esses truques volta e meia só para brincar, não é? Mas faz. O problema é sempre este. Qual é o grau de seriedade com que as funções dos membros de mesa e dos delegados das candidaturas são exercidas? De compenetração e se de facto são seguidos os procedimentos como a lei o diz, porque a lei fixa aquelas rotinas exatamente para evitar erros e fraudes. Quando se começa a simplificar, acontecem os erros e as fraudes. Por exemplo, em boa verdade, os dois escrutinadores são uma dupla em que um descarrega quando é anunciado que a pessoa vai votar e o outro descarrega. Portanto, não descarrega logo com a mesma informação, devia descarregar com a repetição da informação quando a pessoa entrega o boletim de voto, quando ele entra na urna. E se isto fosse feito assim, a margem de erro era muito pequena, troca de algarismos, troca de letras, etc. Onde é que tem ocorrido ultimamente um certo acréscimo de problemas com pessoas que vão para votar e o seu voto já estava descarregado? Problemas com eventuais erros no voto antecipado em mobilidade. Nota-se que algumas das reclamações que nos chegam têm a ver com isso. Portanto, houve ou erro na mesa onde ele foi votar em mobilidade, alguns concretamente dizem que lhe deram o boletim de voto de outro sítio, outros não foram e aparecem descarregados, pronto. Aí tem havido erros, mas os erros, estes erros são quase marginais, são em muito pouco. O conceito que o engenheiro Joaquim Morgado já referiu do documento de identificação civil, nós andámos a pesquisar, tentámos aproximá-lo tanto quanto possível do conceito geral e da filosofia geral da identificação do cidadão perante a mesa. E, portanto, o que dissemos é que, primeiro, a lei do bilhete de identidade e do cartão de cidadão não atribui a esse título o exclusivo da identificação civil. O que diz é que, apresentado ele, a identidade está comprovada, a menos que haja provas em contrário, não diz na lei, mas se alguém conseguir provar o contrário, mas, portanto, faz fé pública, digamos assim, para identificar a pessoa. E também diz mais, que caducando, ele não perde a validade. Caducando só não serve para provar a residência. Portanto, continua válido. Portanto, e nós aproximamos a coisa dizendo que qualquer outro documento oficial, com fotografia atualizada, o nome completo da pessoa, e depois, com outros dois requisitos, em alternativa ou conjuntamente, a que o engenheiro Joaquim Morgado se referiu, ou o número de identificação civil, como acontece, por exemplo, no passaporte, também tem o número de identificação civil, e outros documentos. Eu tenho, por exemplo, o documento de identificação da CNET, tem o número de identificação civil, ou a data de nascimento, para quê? Por causa da pesquisa unívoca. Portanto, isso é um requisito. Se uma pessoa não tiver nenhum documento com fotografia atualizada com estes requisitos, obviamente não pode votar em mobilidade, mas pode votar no seu local.
Deixa-me só responder.
Eu queria deixar uma sugestão. Eu acho que era importante as mesas, todas as mesas de voto e toda a formação existir um manual muito simples, muito visual, em vez de ser aqueles textos que muitas vezes vocês distribuem que as pessoas nem conseguem interpretar os membros de mesa, ou que muitas vezes podem ter segundas ou terceiras interpretações, conseguissem ter até compósteres visuais para os próprios eleitores saberem o que é que estão a fazer, quais são os procedimentos do dia e para toda a gente ter a mesma informação e não haver confusões. Porque depois, muitas vezes, as mesas, umas vão interpretar de outra maneira, uma de maneira, outra maneira. Eu acho que era importante haver este esforço, sobretudo visual, simples, e apelo mesmo a que tenham isso em atenção. E depois, duas questões. Energia e internet. Isso está salvaguardado?
Okay. Para responder ainda à questão anterior, a lei o que diz é que a mesa é constituída com 5 pessoas, um presidente, um vice-presidente, dois escrutinadores e um secretário. Certo? O mínimo que é permitido para a constituição da mesa são três elementos em que obrigatoriamente um deles tem que ser presidente ou vice-presidente. Não é? Portanto, a permitir que a mesa trabalhe com três é uma questão de lei. Permitir que, é seguir o que está na lei. Portanto, os cadernos eleitorais desmaterializados não têm nenhuma interferência sobre a constituição da lei. Aquilo que está destinado é que, sobre a constituição da mesa, de acordo com o que está na lei. Está bem? Portanto, se há só três, é o mínimo, aquilo que diz é que tem que haver pelo menos um dos três, tem que ser presidente ou vice-presidente. Os perfis e as credenciais são entregues no mesmo dia e são individuais à função. Não é password para o António, é as credenciais para o presidente ou para o vice-presidente. Portanto, quem tem única e exclusivamente a capacidade de abrir, de suspender ou de fechar a mesa é o presidente ou o vice-presidente. Portanto, a função que o presidente ou o vice-presidente tem no início do dia é abrir a mesa com as suas credenciais e a partir daí, se ele quiser fazer o papel de escrutinador, pode fazê-lo. Mas o normal é ele sai com as suas credenciais e o secretário e o escrutinador, os dois escrutinadores, os outros dois membros fazem login na aplicação com as suas credenciais e podem começar a trabalhar. Está bem? Portanto, não é preciso que os cinco entrem na aplicação. Os cinco têm capacidade de entrar na aplicação e identificar, dar descargas. Os únicos que podem abrir, suspender e fechar a mesa é o presidente ou o seu vice-presidente. Está bem?
Era uma questão que eu creio que, que estava implícita na preocupação trazida. Se a mesa se constitui só com três pessoas, e portanto só vai haver as credenciais de três pessoas, e a pergunta se colocava a julgo era no sentido também de saber se, recompondo-se a mesa, completando-se, se é possível acrescentar as pessoas que foram nomeadas.
Portanto, à mesa vão 5 envelopes mais 1, 6 envelopes, onde estão fechadas as credenciais. Portanto, um envelope para o presidente, um envelope para o vice-presidente, um envelope para o secretário e um envelope para os dois escrutinadores. Não é? Portanto, se constituírem com um presidente ou um vice-presidente, mais um secretário e um escrutinador ou dois escrutinadores, quando a mesa se completar com os restantes elementos, o presidente entrega-lhes, ou o vice-presidente entrega-lhes as credenciais. Está bem? Portanto, as credenciais estão lá. A mesma coisa que se algum for substituído, é substituída a função, não é substituído o António ou a Maria e as credenciais são passadas para a pessoa. Está bem? Portanto, internet, energia elétrica, sim, é um problema. Neste momento, nós desde junho do ano passado, está a fazer um ano, estamos a fazer um trabalho exaustivo com as câmaras municipais, onde foram validados todos os locais onde habitualmente são constituídas mesas de voto. Foi feito um segundo levantamento agora, já mais assertivo, que é ou no local, na sala, no sítio onde se coloca a mesa de voto, e neste momento está a decorrer novamente uma certificação local a local, já com os equipamentos e o que está a ser solicitado às câmaras, que tem sido um esforço hercúleo para eles, é irem ao local, no sítio onde tem a mesa de voto, ligam o computador e medem. Dizem assim, os cadernos eleitorais não apareceram, ficou em branco, não ligou. Ligou, demorou 30 segundos, demorou 60 segundos, demorou 2 minutos. Portanto, e esta é a certificação que está a ser validada local a local. Quando não temos rede móvel, estamos a instalar fibra óptica. Neste momento temos 45 locais instalados com fibra óptica. Há cerca de 60 locais instalados com cobre, antiga ADSL, onde não há infraestrutura de fibra óptica, e até ontem, na reunião que tive, há 4 locais ligados com VSAT, com ligações via satélite. Portanto, onde não há nenhuma possibilidade de termos ligações de rede móvel, ligações de fibra óptica, ligações de cabo, portanto, ligações via satélite. Energia elétrica é um problema. Estamos ciente deles. Temos estado a conversar também com a E-Redes. Está neste momento entre os operadores e a E-Redes a ser feito um plano de ação para termos respostas. Agora, aquilo que está previsto é se uma mesa de voto estiver isolada ou se tiver uma avaria de um equipamento aos dois equipamentos, entram em modo de contingência. O modo de contingência é ligação para um número, identificação com as mesmas credenciais dos setes, guia vocal que os vai encaminhando a dizer: sim senhor, o senhor é presidente da mesa de uma determinada mesa, tem uma votação a decorrer, quer terminar a votação. Sim, se tiver uma votação a decorrer, ele não vai possível fazer absolutamente mais nada, tem que terminar a votação a decorrer. Quando já não tem votações a decorrer, quer fazer mais uma ação, sim, quer fazer uma admissão, sim, identifica o número da pessoa, ele identifica o número da pessoa, a pessoa ainda não votou, quer admiti-la a votar, sim, quer admiti-la a votar, portanto, ele vai ter uma guia vocal, um sistema, um robô que o vai ajudando nesse processo e que vai permitindo que ele continue a votar de uma forma mais lenta, mas continue a votar. Se ele tiver uma dificuldade, ele a qualquer momento pode agarrar, marcar um código e passa para um operador que o vai identificar novamente e ele ajuda nesse processo. No fundo, vai fazer a substituição dele neste processo de votação. É um sistema que já foi utilizado em 2019, já foi utilizado na Presidência da República em 21, no voto nas mesas constituídas no estrangeiro. E é um sistema que está provado que conseguimos realizá-lo, está bem? Como referiu há bocado, a falha de energia é de tal forma que afeta a região, afeta a torre de comunicações, afeta o PD de comunicações e a vila e o local está isolado, tem que se deslocar a outra mesa, não há outra forma, está bem? São portáteis com bateria, eles têm 10 horas de autonomia em funcionamento, portanto, nós esperemos que seja possível. A situação pior é nós termos algo que afete uma região e que afete torres de comunicações, PDs, mas as torres de comunicações têm UPS, uma delas tem geradores, portanto, estamos a trabalhar com as redes. Agora, são 12.600 locais. Está bem? Desculpa, são 12.600 locais. Eu sei que não vamos ser... ninguém nos vai dar os parabéns por 12.599 locais que vão funcionar. Vão ter críticas por causa de um local que ficou isolado, de uma vila que não conseguiu votar, mas mesmo assim nós temos essas situações. E quando eu digo nós temos essas situações no dia da eleição, temos boicotes, temos mesas de voto que são fechadas e, nesse caso, no domingo seguinte pode-se repetir a eleição e se ainda for essa a situação. Agora, não nos podemos só limitar a Portugal. A eleição é da Austrália a São Francisco. Começa às 9 da noite de sexta, termina às 20 de domingo. Não é? São 172 pontos de votação no estrangeiro.
Okay, queria explorar esse ponto. Nós não temos muita informação sobre os locais de voto no estrangeiro. É uma coisa que podemos falar depois da reunião, em como agilizar essa informação, nomeadamente os delegados para os locais de voto.
Todos os locais de voto no portal do eleitor estão lá marcados.
Sim, certo.
Do portal do eleitor estão lá
certo,
apresentados.
A questão é que nós queremos enviar credenciais e queremos enviar informação sobre os nossos representantes e estamos com alguma dificuldade em contactar os...
Não tenho de memória os prazos, mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros indica todos os locais onde são constituídas mesas de voto, tal como indica todos os locais onde são constituídas mesas de voto,
certo, mas nós estamos à espera,
mesas de voto no estrangeiro. Essa lista está publicada no site da Comissão Nacional de Eleições, creio que também está publicada no portal do Ministério dos Negócios Estrangeiros e está publicada também no portal da Secretaria-Geral do MAI. Está bem?
Muito bem. Obrigado.
Mas em termos de mapa, eles estão todos eles, inclusive haverá sempre a possibilidade no portal do eleitor consultar quais são os locais, qual é o estado deles, se têm muita afluência, se têm pouca afluência, apresenta-me o local mais perto de mim, eu quero ir votar para este local, como é que eu me dirijo lá?
Certo. Tá. A nossa questão é só com os delegados, para estarem presentes nas mesas e não deixar aquilo completamente ao abandono. Ok, esse ponto.
Eu ia sugerir...
queria dizer uma coisa relativamente simples, mas é... eu queria dizer-lhes que nós também enviámos para as candidaturas, não sei se já vos chegou, um conjunto de deliberações que tomámos muito recentemente sobre estas matérias, designadamente e com alguma importância sobre dificuldades e mal-entendidos que está a haver com a composição das mesas, exigências que, não, que em princípio não resultam da lei, portanto não são permitidas. Portanto, é para dizer que tudo isso está disponível no nosso site. Eu lembrei-me disto porque, menos dizer isto, porque relativamente a uma questão que aqui ocorreu, também tomámos em tempos uma deliberação, como recomendação, que era, no caso de alguma coisa não funcionar, uma das formas simples de resolver, se não afetar uma região inteira, é ir, como há pouco disse o engenheiro Joaquim Morgado, se for uma mesa e há duas, uma funciona, outra não, vai à mesa ao lado, mas se for ali na freguesia rural de não sei quê, se a Câmara fizer o favor de levar o autocarro, leva as pessoas à freguesia ao lado e elas votam lá. Portanto, isto, inclusivamente a necessidade de repetição de eleições e outras, reduz-se brutalmente com isto, com a possibilidade das pessoas votarem em qualquer ponto. Está bem? E era isto.
Passamos aí a seguir para o tema seguinte.
É isso. Posso-vos pedir um pequeno, grande favor? Podemos ouvir o Júlio e depois teremos quase todo o tempo do mundo para continuar a conversar. Pode ser, peço desculpa.
O engenheiro Júlio César iria falar sobre a cibersegurança e, portanto...
Não, a culpa não é vossa, é minha. Temos estado em reuniões contínuas sobre este tema das eleições e há uma outra a começar a nível europeu exatamente sobre este tema. Folgo em saber que há tantas questões sobre o processo eleitoral, stricto senso. O Centro Nacional de Cibersegurança, do qual eu represento, sou o diretor de operações do centro, e da equipa de resposta a incidentes. Portanto, basicamente, o meu trabalho é lidar com todos os incidentes de cibersegurança a nível nacional e dar-lhes resposta. Já se debruçou nas últimas eleições sobre esta temática e posso-vos assegurar que se não temos o sistema eleitoral mais resiliente da Europa, não andará muito longe dos primeiros lugares. Portanto, dificilmente seremos vítimas de grandes problemas decorrentes da organização da administração eleitoral. Já no tema que venho aqui trazer-vos hoje, que tem a ver com o momento prévio às eleições, que é a questão da cibersegurança, não só dos partidos, como das campanhas, dos candidatos e tudo o que anda em torno desta problemática, devo dizer-vos que não só nós em Portugal, mas toda a Europa, especialmente o Norte da Europa, está particularmente preocupado com as eleições europeias por um longo e vasto número de razões que vão desde o contexto geopolítico até ao estado atual da cibersegurança em termos mundiais e as fragilidades que a utilização destes dispositivos que andam connosco para todo lado acarretam. Eu tenho duas missões, as duas muito breves. Uma é damos-nos ao trabalho, trabalho que não é trabalho, é a nossa missão de partido a partido ir olhar para aquilo que está exposto à internet, de uma maneira não intrusiva, obviamente, e verificar o que precisa de ser rapidamente atualizado. Tenho um envelope, por assim dizer, com tudo o que está desatualizado para cada partido, que entregarei à CNE, e a CNE fará o favor de entregar a cada partido aquilo que nós consideramos potenciais vulnerabilidades. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que, ao terem nas vossas redes internas, onde estão os vossos servidores de e-mail, onde estão as vossas comunicações internas, onde estão informação sobre pessoas ligadas a cada uma das entidades, sistemas antiquados ou não atualizados, os atacantes, vamos lhe chamar assim, fazendo o mesmo percurso não intrusivo, e eles são bastante mais intrusivos, regra geral, fazendo o mesmo percurso não intrusivo, ficam a saber que determinado servidor está vulnerável a intrusões. E a partir daí gera-se um conjunto de potenciais vulnerabilidades. Digo potenciais porque não quer dizer que por o Joomla ou o WordPress estar desatualizado num determinado servidor, este servidor venha a ser imediatamente atacado. Não, poderá não ser, até poderá nunca ser. Mas eu diria que, atendendo ao relevo e ao impacto que estas eleições, especialmente estas eleições europeias, estão a ter em termos políticos a nível europeu, e mais uma vez face ao momento geopolítico que vivemos e às tensões que temos por toda a Europa, eu diria que é bastante provável que aqueles que estão mais fragilizados sejam os primeiros a ser atacados. Esta é a primeira coisa, eu já agora entrego, para não me esquecer, eu depois posso ter que sair a correr, depois fará, se chegar, se faz favor, a cada entidade. A outra questão tem a ver com a cibersegurança dos candidatos e dos partidos políticos neste período eleitoral. Temos tido inúmeras reuniões com os nossos congéneres europeus, uma delas a começar daqui a alguns minutos, e concluímos, temos vindo a concluir um conjunto de ameaças que eu gostava de vos transmitir e gostava que ficasse do vosso lado pensarem como é que as podem, mitigar ou minimizar, desde logo contando de sempre com o auxílio, caso seja preciso, do Centro Nacional de Cibersegurança e da nossa equipa de resposta a incidentes. A primeira é, fazendo uso destas vulnerabilidades que eu acabei de falar, haver a possibilidade de filtração de dados privados de um candidato ou dos próprios partidos políticos. Não é a primeira vez que isso aconteceria em Portugal. Isso já sucedeu, lembro-me, em 2011 e 2015, durante um período de grande agitação ativista. Alguns partidos viram os seus dados dos seus filiados e moradas, números de telefone, etc., publicados na internet. Isso tem vindo a acontecer também de uma maneira menos visível em situações mais pontuais, não só em partidos, mas em diversas entidades, e, portanto, este é um fenómeno real. O outro tem a ver com as intrusões na rede informática. Nós temos assistido, especialmente desde o princípio de 2024, a um número crescente de intrusões em redes. Nós basicamente multiplicámos por 10 o número de intrusões que tínhamos registadas na equipa resposta a incidentes face a 2023, portanto estamos com um número imenso de intrusões, e estas intrusões o que implicam é que descobrindo passwords ou tendo acesso a passwords, a credenciais de administração de algumas pessoas que têm controle sobre a rede, pessoas mal intencionadas podem andar por dentro da vossa rede a copiar basicamente tudo o que quiserem, e é preciso ter algum cuidado com isso. Depois, isso pode levar a casos de assédio digital ou ataques contra a reputação, quer de candidatos, quer de outras pessoas. Isto, obviamente, a partir do momento em que se tem dados sobre a vida, os movimentos, as agendas, fotografias e outras coisas que estão disponíveis em redes privadas, é bastante mais fácil expor esses dados e criar alguns fenómenos, tecnicamente se chama doxing, mas de assédio, por assim dizer, a pessoas politicamente expostas. As ataques contra a credibilidade dos candidatos ou dos partidos políticos são os mais comuns, nomeadamente a partir das alterações, aquilo que nós chamamos de effacement das páginas das entidades. Vamos lá e trocamos a imagem. Isso tem sucedido. Trocamos uma imagem que lá estava por outra bastante ofensiva. Esse é bastante comum, bastante fácil de fazer. E há formas de mitigar também esse problema, reforçando a segurança imediata dessas páginas iniciais, por assim dizer. Depois há outro problema. A partir do momento em que um atacante está dentro das nossas redes, pode assumir a nossa identidade. Ou seja, pode utilizar o nosso e-mail para mandar e-mails por nós, utilizando o nosso e-mail verdadeiro. Isso é extremamente difícil de combater, uma vez que está dentro da nossa rede, conhece as nossas credenciais e está dentro do nosso servidor de e-mail, manda e-mails por nós. Agora imaginem o impacto que isso pode ter se a mensagem não for aquela que é suposta ter. Ou utilizar o e-mail de um candidato para mandar informação para os jornais ou televisões no sentido contrário. É muito importante. Sucedeu a semana passada em Espanha, curiosamente, e não foi agradável. Depois o outro problema é simplesmente bloquear a presença digital de um candidato. Estamos em plena campanha eleitoral e o candidato deixa de poder recorrer aos meios normais digitais para comunicar. Isto pode ser através de eliminação por simples de contas, pode ser através de ataques de negação de serviço, quando há demasiados pedidos contra um determinado site ou outra qualquer plataforma, aquilo que nós chamamos de DDoS, ou de negação de serviço distribuída, e que inibe a possibilidade daquele site funcionar e a mensagem, por exemplo, simplesmente não passa. O último tema, e aquele menos falado, mas que eu, aliás, é dos mais falados, mas aqueles que têm mostrado menos impacto, é a utilização da inteligência artificial para divulgar a desinformação. Nós tivemos, desde o princípio de 2024, não aplicado a situações de caráter político, mas aplicado, por exemplo, a empresas, mais de 10 casos de utilização com sucesso de inteligência artificial para duplicar a voz e, num caso, a própria imagem de um CEO de uma empresa, levando a que outros funcionários executassem ordens que não tinham sido emanadas por aquela pessoa de todo. Isso teve custos financeiros muito danosos e nós tememos muito, temos tido algum cuidado, aliás é um dos temas que vai ser debatido hoje a nível europeu, medidas de mitigação contra este fenómeno. E devo-vos dizer desde já que a medida mais óbvia é utilizar a própria da inteligência artificial para detectar casos de inteligência artificial danosa. Só que os custos neste momento de recurso a esta tecnologia são demasiado elevados. Estas são as ameaças de uma maneira geral. Eu queria só salvaguardar uma coisa que não está aqui e que normalmente é esquecida. Quando falamos em potenciais ataques, normalmente estamos a pensamos logo em computadores. Os computadores já não são, no caso dos ataques contra elementos ligados à vida política, o vetor principal de ataque, são os telemóveis. Os telemóveis são a principal porta de entrada da filtração de dados críticos e sensíveis contra figuras politicamente expostas. Portanto, era uma mensagem que eu queria deixar e estou disponível para responder às perguntas agora ou quando entenderem que fazê-las.
Eu antes de colocar as perguntas, ia passar a palavra ao Dr. Fernando Anastácio no seguimento da intervenção, para vos dar conhecimento de uma questão.
Isto é, o verde agora de quem mete em todo lado é uma chatice. Deixe-me lá fazer aqui a minha questão clubística, pá, porque o Benfica. Bem, dizia eu, pronto, de facto, a preocupação, esta intervenção que acabaram de ouvir revela uma preocupação e uma realidade, mais que uma preocupação, uma realidade muito concreta. Todos temos de estar atentos e preocupados com isso. A Comissão Nacional de Eleições não tem acompanhado com todo o trabalho que tem vindo a ser feito para algumas entidades públicas com responsabilidade, inclusive também com o organismo que acabou de que o Presidente representa, acabou de referir. E nós, nesse quadro, hoje estabelecemos, penso que já foi dada nota pública, mas nunca é mais dizer isso, estabelecemos um protocolo de colaboração com a Academia, particularmente com o ISCTE, com a Medialab. Estamos também precisamente preocupados com a temática da desinformação, a acompanhar, portanto, também tentar percebermos, por isso é que tivemos que buscar recursos externos, nomeadamente à Academia, para percebermos, nomeadamente, o que é que há em termos das redes sociais que, de alguma maneira, possam configurar comportamentos de desinformação, ou de práticas de desinformação, ou tendencialmente suscetíveis de poderem ser utilizados como práticas desinformativas. E isso é importante, porque até, no fundo, preservar a ação dos partidos políticos, participar do esclarecimento, preservar o debate e impedir, precisamente, que se difunda através das redes sociais com os mecanismos que tínhamos ao dispor, aos legais, à relação com as plataformas, aos comunicacionais, há todo um conjunto de medidas e, portanto, também este problema está no acervo de preocupações da Comissão Nacional de Eleições. E neste quadro concreto temos vindo de tomar atitudes proativas no sentido, na perspectiva de podermos sermos também um parceiro efetivo, e aliás temos essa responsabilidade e não podíamos hesitá-la de também trabalhar nesta área. Portanto, também deixar-me informação aos partidos políticos sobre isso. Nós já demos nota pública desse protocolo, ele existe, está a ser trabalhado, e, portanto, situações de prática de informação que sejam detectadas, como foram detectadas algumas nas instituições legislativas, em que houve publicações que foram ou publicadas por, no estrangeiro, contratadas a partir do estrangeiro e que visavam interferir nas eleições portuguesas, também outras publicações ilegais e de publicidade que tinham mensagens contra diferentes partidos políticos, e portanto, neste sentido, nós estamos a acompanhar isso, porque também é preciso, importante perceber, elas estão lá muitas das vezes, mas depois só ganham tração quando elas são trabalhadas e multiplicadas por players, digamos assim, que tenham peso e aí começam a replicar e começam a ter importância. E, portanto, é deixar-vos também esta nota, também nesta vertente, nós estamos a trabalhar em colaboração com as diferentes entidades e com a Academia, no sentido de combatermos a desinformação, que é hoje um dos principais problemas que podemos ter, e particularmente nas eleições europeias, que são, segundo a percepção internacional, uma daquelas onde a questão da desinformação ainda pode ser mais gravoso. Sem prejuízo que nós somos um país periférico nesta matéria, temos os problemas da periferia, neste caso temos as vantagens da periferia, mas deixar também esta nota. Muito obrigado.
Eu pedi o seu colega Drasto citei o microfone, tinha a questão para colocar antes desta intervenção.
Era que não era sobre cibersegurança, por isso é que eu estava...
Pronto, se há vamos retomar, é melhor passar primeiro à de cibersegurança. Pode ser? É porque o senhor agente é mesmo...
Muito obrigado pela introdução, foi ótima. Agora a minha questão é, existe um manual que eu possa partilhar pelos elementos do partido com as boas práticas? Porque essa é sempre uma questão que é, o Departamento de IT quer sempre ver as coisas bem feitas. Eu, para mim, por exemplo, eu tinha Linux nos computadores todos, logo para começar, não é? Mas é muito difícil, sem um guia, de alguma forma, de uma entidade externa com recomendações e boas práticas, implementar isto, porque as pessoas querem sempre, esse é o pior problema da cibersegurança, ir pelo caminho mais fácil, sempre. Mais simples, mais fácil, e nós sabemos que é depois aí que aparecem os problemas.
Sim, temos disponibilidade, é uma questão de contactar o Centro Nacional de Cibersegurança e faremos chegar esse manual. Ainda assim, posso dar duas ou três indicações rápidas sobre boas práticas para este momento específico de pré-eleitoral. Uma delas é utilizar equipamentos eletrónicos estritamente para este fim, ou seja, não utilizar os mesmos meios que já utilizávamos antes. Novos ou recondicionados, mas limpos para este fim. Porque em muitos casos o que temos detectado, e não só em Portugal, e aqui não concordo em todo com o facto de sermos periféricos, porque este é um esforço transnacional que está a ser realizado por alguns agentes de ameaça, vamos lhes chamar assim, para não especificar, diria que de uma ponta da Europa até à outra. Afeta todos os países de uma maneira igual. Portanto, se pudermos utilizar para estritamente para este fim, equipamentos dedicados a este fim, e depois reciclá-los a seguir e torná-los ao serviço para outra coisa qualquer, isso é excelente. Múltiplo fator de autenticação. Isto é uma coisa que é tão simples e nunca é implementada. Temos situações conhecidas em Portugal, nomeadamente a partidos políticos, em que não existe um fator de autenticação nas contas de correio eletrónico. E as razões para não existir são múltiplas, sendo que muitas vezes é apenas os utilizadores já têm uma certa idade e têm muita dificuldade. Com um único fator de autenticação, com duplo ou triplo, torna-se impossível. Depois, proteger as contas das redes sociais e organizacionais ao máximo. Porque esses são os alvos prioritários nos casos da desinformação. Temos tido imensos casos a que nós prestamos muita atenção, ao contrário do que sucede quando é o próprio cidadão. Nós não temos meios para gerir os LinkedIns e os Facebooks perdidos do cidadão, mas obviamente quando se tratam de partidos políticos ou de organizações do Estado que perdem as suas contas de redes sociais, temos que prestar muita atenção a este assunto. Utilizar o máximo de fatores de autenticação possível e guardar muito bem os passwords, utilizar passwords complexas. Eu sei que é muito interessante utilizar coisas simples, mas Benfica 123 não é uma password. É bastante complicado. Mas Benfica 123 é uma das passwords que eu vejo mais no meu dia a dia como.
Se fosse Sporting bicampeão, era mais difícil.
É maior.
Os sportingistas sabem que podem usar essas passwords.
Depois, a outra que é muito difícil é a ferida veracidade dos interlocutores nos canais e nas redes sociais. Ou seja, muitas vezes, porque os partidos têm necessidade de comunicar com os cidadãos, estamos a responder a pessoas que não são reais. E essas pessoas tendem, não reais, chamamos-nos pessoas, a levar, por vezes, os operadores desses meios a ter comportamentos de risco, como mando-me o fecheiro, mando-me o PDF, ou vou-lhe mandar o PDF e a pessoa abre o fecheiro. Pronto, já foi. Portanto, é preciso aferir um bocadinho dessa veracidade. Depois é preciso, ainda há um bocadinho estávamos aqui a ver casos de phishing e casos de utilização e de spoofing muito avançados. Nós estamos a lidar neste momento com vetores de ameaça muito sofisticados, que conseguem fazer crer que quem está a ligar é mesmo o Sr. Presidente ou o Sr. Primeiro-Ministro que nos está a ligar. E aparece lá o nome e o número de telefone e está tudo certo. E nós atendemos e pensamos que estamos a falar. E a voz, agora já a voz. Pensamos que estamos mesmo a falar com a pessoa. E não estamos. E, portanto, não havendo grande coisa a fazer relativamente ao vetor de ameaça, há qualquer coisa a fazer relativamente à sensibilização. Pensarmos, mas se calhar é muito pouco provável o Sr. Presidente estar-me a ligar a esta hora, ainda que pareça a voz dele e ele tenha uma mensagem coerente. Portanto, sensibilizar as pessoas mais expostas que podem estar a ser enganados. Portanto, só terem essa noção, ter isso no. Depois fazer scans de vulnerabilidades, aquilo que nós fizemos e que está aí para entregar, isso é uma coisa que tem de ser feito pelas próprias entidades, correrem software básico para garantir que os seus sites e os seus domínios não estão em risco. Manter o software atualizado, isso é uma coisa que nós fazemos aqui nos nossos dispositivos. A outra coisa muito importante é ter um plano de comunicação. Pronto, no caso de acontecer alguma coisa. E o outro é o plano de recuperação. No caso de acontecer alguma coisa, como é que fazemos? A resposta óbvia, primeiro, é ligar para o Centro Nacional de Cibersegurança e dizer, olha, aconteceu-nos aqui uma desgraça, ajudem aí. Depois é informar as autoridades, a CNE, no caso de ser durante as eleições, a Polícia Judiciária, quem for a entidade competente para cada caso. Isto são meras recomendações genéricas, mas estamos, como disse, disponíveis para, especificamente e caso a caso, dar detalhadamente às equipas técnicas informação sobre o que for preciso. Bem. Não sei se há mais questões.
Não.
É muito fácil, é julio.cesar e depois é cs.gov.pt e o julio.cesar é mesmo o meu nome, portanto que as pessoas perguntam, mas chama-se cncs, Centro Nacional de Cibersegurança .gov.pt
.cesar o grande
julio.cesar, Júlio César, não é?
Júlio César.
Centro Nacional de Cibersegurança, cncs.gov. Mas, de qualquer das maneiras, a CNE também poderia fazer chegar esses dados. Bem? Se não há mais perguntas, vou aproveitar.
Se calhar passávamos então ao senhor que tem a pergunta ainda do tema anterior pendurada.
Ah, sim, então, Ricardo Marques, da CDU. Eu, quando assisti aos vídeos da formação na plataforma. Não, exatamente. Reparei que havia lá, relativamente à abertura e fecha de mesa, da mesa, portanto, pelo presidente de mesa. O fecho é irrevogável, é o que está no vídeo, não é? Portanto, o fecho é irrevogável. Bom, e eu pus-me a pensar como é que isto pode decorrer logo de manhã, as pessoas começam a ver como é que aquilo funciona e tal, não é? E, por hipótese, pá, alguém naquela de experimentar ou de não saber que aquilo é irrevogável, carrega no fecho de mesa e depois colocou-se uma dúvida. Né? Quem é que pode desbloquear a situação? Será o Taik, que pela descrição que fez há pouco parece-me que não, mas esta era uma questão, como é que se resolve uma situação deste género? Por um erro, simplesmente ter carregado no botão que não devia. Depois, ainda relativamente à questão da fiscalização dos delegados, que é uma questão que também nos preocupa, referiu há pouco a consulta, que é possível a consulta, e eu vi no vídeo que a consulta é no monitor e não é possível imprimir nada, não é? Portanto, nem relatório, nem... Ou seja, esta consulta feita no computador para a mesa. Pronto. Que depois...
Só um parênteses. Uhum. Se o delegado fizer a interrogação à mesa e tiver a consultar o seu caderno com os cadernos, para a mesa.
E ok.
Hoje em dia, para a mesa, correto?
Sim. Com certeza. Não. Com certeza.
Não é nada de novo.
Exato.
Eu faço só este comentário porque assim, nós passámos as últimas 40 horas formação com membros de mesa no estrangeiro. E 90% das questões estão relacionadas ou tentadas relacionar com os cadernos eleitorais desmaterializados acontecem todos os dias nas eleições.
Ok. Ok. Depois, sobre o STAI e sobre as atas, a identificação do TAI entra na ata ou não? Esta questão levanta-se com uma preocupação. Portanto, o TAI, apesar de ser um técnico, é a pessoa que mais...
Não vale a pena descobrir que não.
Não tem qualquer influência.
Não tem qualquer influência.
Pronto.
Não está no edital, não assina atas, nas atas não estão lá. Não. Certo. Não. Portanto, tem toda a legitimidade. É mais fácil eu responder que não.
Sim. Esta pergunta vem de uma preocupação que é... A tendência que pode haver de membros de mesa ou o presidente de mesa é, não compreendendo ali o funcionamento, não é? Diz, está aqui este senhor aí, ele é que percebe aqui disto e tal, e de, com alguma facilidade poder passar responsabilidades para o TAI que não são as dele, e daí poder constar na ata quem era o TAI que estava naquela mesa, para o caso de haver algum problema estar lá registado a sua identificação. Era só esta a questão.
Se o puser na ata, no descritivo, agora, o TAI por si não assina a ata...
Não era assinar a ata que eu estava a colocar. É ficar a menção a quem é a pessoa
que está. Faz sentido. Na ata, aquilo que é colocado na ata são as ocorrências relacionadas com a mesa. Mas se o presidente da mesa, ou se quiser dizer que...
Entender.
Como técnico de apoio informático foi o Joaquim das Iscas, não faz mal nenhum, mas não faz. Agora, a questão que eu pensei que me tivesse a colocar é... Mas o TAI assina atas, faz parte do edital,
pois.
Faz parte do edital, onde é que ele fica, também está lá o secretário, o presidente, não faz. Há alterações à mesa, tem que se meter o TAI, se o TAI sair, tem que se meter novamente, não.
Sim.
Nem há delegação de competência dos membros da mesa no TAI, no técnico, no informático.
Eles estão a ser...
Eles não vão aceitar isso, portanto, mais que formados por aí.
Então, obrigado.
Peço desculpa, só para responder também há pouco à questão colocada pela colega. Nós estamos a ter muito cuidado na elaboração dos cadernos de formação e nos cadernos de exemplo, sim, estamos a tentar seguir ao máximo que sejam por fluxo com exemplos, situações normais, situações de exceção e com imagens, também, para que não seja descritivo e seja interpretativo, também, seja mais executivo. Eu vejo a imagem e é assim que eu tenho que fazer. Deixem-me só, porque há pouco também levantaram essa questão. Assim, qualquer cidadão apresenta-se perante a mesa, identifica-se. Qualquer um dos dois escrutinadores pode fazer uma pesquisa. Ou o escrutinador que tem o cartão de cidadão, através da leitura e aquisição dos dados públicos, o outro não pode fazer isso, não tem cartão, certo? Mas qualquer um dos dois pode fazer pesquisa, portanto, tanto num lado como no outro. Se um dos computadores avariar o leitor, pode ser o outro a ser utilizado. Está bem? Portanto, se fizermos a abstração do cartão de cidadão, qualquer um dos dois pode fazer a pesquisa. Qualquer um dos dois pode iniciar o processo de votação. Portanto, se o 1 inicia o processo de votação, no 2 vai-lhe dizer o Joaquim das Iscas iniciou o processo de votação. Certo? E a qualquer momento, qualquer um dos dois pode cancelar. Dizer, não, não é o Joaquim das Iscas, eu posso cancelar e dizer, porque é que cancelou? Não era a pessoa desistiu, veio mais tarde, portanto, isto não fica nada, fica em termos de registro, mas não impede que a pessoa não volte mais tarde a votar, está bem? A pessoa foi votar, veio. Portanto, está no ecrã dos dois a dizer que está aqui uma pessoa com a fotografia deles, que houve aquisição de dados. E um deles diz assim, a pessoa terminou a votação. O outro é notificado a dizer, ele pode confirmar a terminação da votação. E qualquer um dos dois pode cancelar esse início de fim de votação. E justifica, mais uma vez, foi por engano, não era esta pessoa, era outro. Está bem? Ou então, sim, fica tudo registado. E a outra pessoa diz assim, sim, eu confirmo que ele votou. Portanto, e a partir deste momento, o outro desaparece, e aquela pessoa desaparece, e se estavam 3 a votar, ficaram 2 a votar. O máximo de votações a decorrer são 3. Não é que o sistema não permite isso mais, é porque não convém ter mais do que 3 pessoas dentro da mesa. 2 a votar na cabine, 1 a identificar-se, e num processo para acelerar. Está bem? Portanto, este é mais ou menos esse processo. Está bem? Pronto. O fecho da mesa não é um experimentalismo. Se reparou e fez bem o curso, o fecho da mesa implica um pop-up a dizer, atenção, esta situação é irreversível. Pois tem 2 checkboxes, 2, a dizer assim, eu compreendi, eu assumo a responsabilidade de que quero fechar a mesa. E mesmo que faça assim, ok, ainda vai ter que colocar a password dele novamente. Se for presidente, tem que ser a password da presidente. Se for vice-presidente, tem que fazer a password do presidente. Não é um mero ato de experimentalismo. Não significa que numa situação de emergência a gente não possa abrir a mesa. Não é? Em 2019 aconteceu-nos muito isso. Tivemos só atenção, vai fechar e tal, mas sim, ok. Mas aconteceu-nos 2 vezes no distrito todo de Évora. Mas são 3 e há lá uma coisa... Tem responsabilidade civil e criminal se o fizer, portanto... Não é um mero deixa lá ver se o que é que acontece. O que é que acontece é fechar a mesa. Está bem? Portanto, mas não é um ato de, olha, eu estava aqui a carregar e isto aconteceu. Está bem? Sem querer. Portanto, tá? Eu peço-vos encarecidamente uma coisa, porque vocês também são porta-vozes, principalmente para as vossas pessoas. E estamos numa fase, em alguns locais, já decorreu, mas ainda estão a decorrer, principalmente a nomeação dos membros de mesa. Não é nenhum bicho-papão. Muitas das pessoas já estiveram a trabalhar connosco na contagem de votos imigrantes e viram o que era o processo. O processo é extremamente simples. Não exige nenhum conhecimento profundo de qualquer sistema, de perceber como é que funciona o computador. Portanto, o computador é uma máquina, a gente liga e ele fica a pedir identificação. Portanto, eu faço a identificação que são números. Não são letras e caracteres estranhos, são números. Portanto, consegue mexer, está bem? É uma caixa. Portanto, não, tem entre uns membros e outros membros, e nós tivemos em Évora gente de todas as idades, e não quero particularizar, porque senão alguns dos meus colegas batem, e eu estou quase sexagenário daqui a mais e não me sinto isso, mas é extremamente fácil de usar. Não seja... Sim, eu sei, João, eu não quero falar, porque ficaria com vergonha da minha parte, não era da sua parte. Mas não é nem nada que impeça os membros de não continuarem, seja que estejam há 2, 3 décadas a trabalhar e que estejam, está bem? Portanto, não usem isso como expressão. Eu sei que em algumas regiões, alguns partidos não estão a aparecer nem às convocatórias para reuniões. E que têm indicação de que as suas pessoas estão muito preocupadas e que não querem ir porque têm computadores. O computador não será, de certeza absoluta, algo que os afaste. Bem pelo contrário, a mudança que houve em 2019 nos cadernos eleitorais, da passagem do número para a ordenação alfabética, a pesquisa alfabética é muito mais complexa do que uma pesquisa num sistema de informação destes. Está bem? É algo que, porque perceber se é o J, se é o A, eu próprio já tenho essa dificuldade, portanto, e às vezes é natural saber a sequência do alfabeto, Está bem? Portanto, e quando temos mesas só de Marias, mesas só de Josés, e depois temos que ir ao segundo nome, e muitas das vezes temos 600 pessoas com o primeiro e segundo nome, temos que ir ao terceiro. Portanto, nós vimos na administração eleitoral na responsabilidade de mandar uns índexes para fazer umas separações por letras para facilitar o trabalho da mesa. Isto não tem esta dificuldade, está bem? Então, se olharmos para o estrangeiro, ter cadernos eleitorais com 5 mil pessoas, com 10 mil pessoas, em que a página são com 10, não são com 20, são com 10. Portanto, é uma diferença grande. Portanto, peço-vos isso encarecidamente, passem essa comunicação. Não é a utilização dos cadernos eleitorais. Não, eles não precisam ter conhecimentos para ligar os computadores, portanto, terá alguém lá para os ajudar. Está bem?
Posso colocar então?
Sim, desculpa.
Olivia Carneiro, pelo Volte. Queria perguntar, que eu preciso mesmo de sair, se posso levantar o meu envelope e sair.
Sim, da minha parte.
Olivia Carneiro, pelo Volte. Queria perguntar se posso levantar o meu envelope e sair, que preciso de sair.
Não, a Comissão Nacional... Desculpa. A Comissão Nacional de Eleições vai enviar os envelopes amanhã diretamente à entidade dirigente do partido, está bem? Não vamos entregar esta informação, que à partida é uma informação sensível, a representantes das candidaturas.
Eu pensei que era para mim. Tudo bem. Então, mas
obrigada.
Vou ter que sair.
Então, obrigado pelas questões.
Para ser sensível a estes
pontos. Obrigado. Eu queria saber porque é que quando eu vou a uma mesa de voto não encontro lá uma lista dos representantes, na lista dos representantes, a que partido político é que eles pertencem. Essa é uma questão que me sensibiliza muito, porque eu quero ter a certeza que existe concorrência naquela mesa e que estão lá pessoas de vários partidos políticos, e isso não tenho visto essa questão respondida sempre que vou às mesas de voto. Obrigado.
Ora, relativamente às mesas, não são necessariamente partidos políticos, são em princípio, mas se não houver consenso para a composição dos lugares e se não houver sorteio, podem ser pessoas designadas pelo Presidente da Mesa, pelo Presidente da Câmara, à sua escolha, e portanto... E depois coloca-se um problema, quer dizer, identificá-las com uma tomada de posição mostrava pluralidade, mas também tinha a tendência, para esbater os deveres de neutralidade do oficial público. Aliás, posso lhe dizer que ainda recentemente recebemos um grande protesto de um membro de uma mesa relativamente ao qual houve queixas, porque fez apelos a votos e não sei quantas, e ele dizia que não conhecia lei nenhuma que dissesse que ele devia ser neutro. Claro que é neutro, ele ali é o oficial público. Não é? Pronto. Mas é nomeado para exercer esse papel em neutralidade e igualdade de tratamento de toda a gente. É para isso. Não é? Sabemos, mas se falhamos até ao nível do abstrato, a coisa vai ser muito má. Agora, já agora, mas se me permite, eu ia lhe dizer mais. Já houve, acho eu que na primeira lei eleitoral para as ordens das autarquias locais, havia a previsão de que os delegados das candidaturas estivessem identificados, o que aí faz todo sentido. Cada um deles representa e está lá para defender o partido que é delegado, claro, num quadro geral de cooperação com a legalidade, mas não está obrigado. Ele é como um advogado, não é? Não está obrigado a fazer o papel da outra parte, não é? O legislador optou por seguir a lógica de que não há sequer símbolos das candidaturas no sítio e, portanto, mandar tirar tudo. Não é? É duvidoso, porque aí, pronto, mas foi a opção.
Em que sabemos que quando não conseguimos colocar pessoas, e não somos só nós, os outros partidos também não conseguem, muitas vezes o que se passa é que ficam lá as pessoas da junta de freguesia numa situação que não nos parece... Bom, é o que há, não é? Na realidade, mas essa informação deveria estar disponível para o eleitor, para que de alguma forma, nem que fosse para sensibilizá-lo, que para a próxima contamos contigo, porque esta situação é assim um bocadinho estranha estarem de facto lá pessoas das juntas de freguesia e não acabarem por estarem lá mais voluntários.
Eu diria, a comissão está agora a correr e recebemos muitas reclamações, estão a recorrer deliberações que nós fazemos por e-mail e não sei o que rapidamente, relativamente a reuniões para a composição das mesas, reuniões de candidaturas para a composição das mesas. Nós tenho consciência perfeita que excedemos o que a lei exige para a convocação das reuniões. Aliás, há um acórdão já há muito tempo, há muitos anos, do Tribunal Constitucional a dizer que a lei diz que se convocam por edital e quem quiser que vá ver o edital, que se exige diligência. O meu comentário foi sempre o mesmo, eu agarrava em quem escreveu isto e punha-o aí visitar as na altura 89 freguesias de Barcelos para saber a que horas eram as reuniões, que era para ver se percebia que diligência devia ter. Pronto. Nós temos sempre dito que devem ser notificadas todas as candidaturas, que as reuniões devem ser marcadas com antecedência, que normalmente se exige para fazer reuniões urgentes em qualquer sítio e que não deve ser inferior a 2 dias o prazo, que devem ser convocadas, salvo acordo com as candidaturas, para horas mortas, horas de não serviço, porque muitas delas são pessoas que trabalham ou que têm os seus empregos, os seus afazeres e não poderão ir convocar. Já nos aconteceu alguém convocar uma reunião de membros de mesa às 10 da manhã para as 2 da tarde desse dia. Portanto, está-se mesmo a ver que é para não aparecer ninguém, só as pessoas que conhecem. Portanto, isto é óbvio, a gente percebe isso, não é? Também acontece.
E isso teve um impacto menor.
Claro.
Estamos a discutir agora que foi um impacto, mas não se teve verificado e validado.
Sim. Não, e acontecem. Nisto tudo há lapsos interessantes. Por exemplo, a Junta de Freguesia de qualquer lado convoca toda a gente, isto já nos aconteceu, convoca todas as candidaturas, mas para a sede nacional. E aquilo é lá em Bragança, ou é lá não sei onde, portanto, nunca mais ninguém vai ler os e-mails, nem mandar lá ninguém. Portanto, nós fazemos uma pressão constante, mesmo ultrapassando um bocadinho os limites da lei, para que estas reuniões sejam, de facto, reuniões plurais, que sejam conduzidas exclusivamente pelos participantes na reunião. A reunião é uma reunião de representantes de candidaturas, não é uma reunião da junta de freguesia com alguém. Tivemos protestos da ANAFRA há anos a dizer que estávamos a relegá-los para um papel de porteiros. É o que a lei diz e é um papel de porteiros absolutamente inestimável e insubstituível. E não é para denegrir ninguém, mas a matéria não é com eles não têm que meter lá o nariz. Pronto, é tão simples como isto. Não é? E fazemos esta pressão constante. O êxito tem sido algum, hein? As coisas estão a funcionar melhor, mas é muito lento.
Aproveitando esta oportunidade, nós também gostávamos de dizer que o próprio processo de enviar, de recebermos mais de 3 mil e-mails, ou supostamente 3 mil e-mails, é um mau processo. Não é? É um mau processo porque exige que os recursos do partido, em vez de estarem envolvidos no processo eleitoral e da campanha, estejam a ler editais. Pronto, e aproveitando que está aqui o engenheiro, que eu sou muito capaz nesta área, não é?
Não,
eu sei que não é do CNE, eu sei que não é do CNE, é só pode funcionar um bocadinho como consultor.
80 ou 90?
3.100 e qualquer coisa, 3.100, mas algumas não têm. Para além dessas 3.000 e há uns 300 e bolsários, não é?
Certo. Faz-me para o voto antecipado, certo. Há outra forma. Há um sistema informático que eles colocam a informação num sistema do CNE e o CNE partilha essa informação ou um acesso aos partidos políticos para poderem fazer as descargas, os downloads dos dados, não é? Isto não é uma coisa do século XXI, isto é do século XX, não é?
Está aqui o Henrique que pode comprovar o que eu estou a dizer, não é?
Eu queria só deixar uma sugestão. Que é algo surreal receber essas convocatórias e vir da junta de freguesia do dedo mindinho e a pessoa vai à procura do dedo mindinho e existem em 5 ou 6 distritos o mesmo nome,
Eu posso ajudá-lo nessa.
As convocatórias, mesmo.
Os e-mails das juntas são únicos.
Sim.
Se fizer a pesquisa para o e-mail da junta, aparece-lhe imediatamente Freguesia e Conselho.
Já tenho tentado fazer uma série de coisas, mas é muito complicado. Porque as convocatórias nem sequer trazem o código postal, nem.
Permite-me. Vamos lá ver.
Isso é estarmos a perder.
Vamos lá ver. O problema, o que ocorre em tudo isto, é que o sistema foi pensado para 1976 e seguintes, não é? E as leis eleitorais são relativamente difíceis de alterar, porque, e todos nós sabemos, ao fim e ao cabo andamos nestas coisas há muito tempo, que se alguém propõe uma melhoria aqui, há alguém que diz que também quer alterar outra coisa com que o outro não concorda, e isto dali não passa e dali não anda. Portanto, o problema central é este. É óbvio, há países onde a regulação da eleição é do Poder Executivo. O nosso país não tem, toda a matéria eleitoral é da competência legislativa, da reserva de competência legislativa da Assembleia, podendo, em alguns aspectos, ser autorizado o Governo a legislar em aspectos instrumentais. A Assembleia até tem utilizado umas autorizações que não são autorizações, que não dizem o conteúdo, os objetivos, nada, são autorizações genéricas e acabou, não é? Que não são. Mas pronto. Mas percebe-se que estamos metidos numa camisa de varas. Portanto, a questão é esta, medidas destas, mesmo instrumentais, é na Assembleia da República que se resolvem. Eu cá por mim, há muito tempo, que já teria uma plataforma que até é simples, para todas as candidaturas que o quisessem, para todos os sítios que quisessem, sugerirem os nomes, dois nomes por cada, ou os que quisessem, se pudesse um, era um, não interessa, e fazia-se um sorteio aleatório, tipo, muito estava disponível para toda a gente. Não é?
Mas
não, mas vamos ver. Depende da eleição. Aquilo que lhes está a acontecer é porque esta eleição, tal como a eleição do Presidente da República, é de círculo único. Portanto, os mandatários das candidaturas ou os endereços das candidaturas são a sede nacional por necessidade, a menos que as candidaturas informem que têm um mandatário local, porque isso acontece. Não é? Agora, por exemplo, quando tem uma eleição legislativa, normalmente aquilo que nós insistimos é que essas convocatórias sejam dirigidas, se não tiverem outra forma, sejam dirigidas ao mandatário distrital. Não é? E se a eleição é autárquica, é ao mandatário concelhio, está a ver? Portanto, as eleições de ciclo único é que levantam este problema. Eu, por mim, o que faria, e reconheço que isso é um problema do Arco da Velha, é como todas as candidaturas acabam por designar, em termos políticos, um mandatário distrital, ou um mandatário de concelhio, conforme às vezes tem uma coisa e outra, conforme a atividade política, era fornecerem endereços criados para o efeito desses. E então, até o Código de Procedimento Administrativo diz que se lhe fornecer um endereço para estas notificações, é só para ele que lhe têm de mandar, não é? E, portanto, toma a iniciativa ao contrário, não é?
O e-mail estava errado no site do TEN, nós tivemos que buscar os endereços de correio eletrónico de todas as freguesias,
e difundir o e-mail correto.
E todas as freguesias, a dizer que o e-mail estava errado, para nos enviarem as editais para...
Nós vamos ver, o facto de não ter cobertura legal não quer dizer que não se peça para fazer isso, sugira. Agora, não se consegue vincular ninguém, está bem? Quem quiser faz e colabora. Claro que se uma sugestão dessas for uma sugestão consensual e aceitável para toda a gente que está envolvida nos processos. E se nós a fizermos e simultaneamente os próprios fizerem pressão, a coisa vai. De outra forma, uns farão, outros não, até porque nós somos um bocado polícias, somos maltratados, andamos, está a ver? Nós está mal estacionado, não, está a tirar os cartazes que não devia e tal, e depois não gostam de nós.
Era só aqui uma, talvez uma sugestão, e já agora, há pouco vimos aquela questão das convocatórias enviadas fora de prazo, já agora ficar dito, já aqui foi dito, que o Luxemburgo mandou ontem às 10h46, se não estou em erro, para uma reunião que aconteceu hoje às 9h. Eu não sei quem é que esteve lá, mas acho que não se faz, não é? De qualquer das formas, em relação àquela questão, foi logo a minha primeira, sobre os computadores a serem entregues às pessoas antes do ato eleitoral e tal. Isto surgiu, portanto é real, não, estou a dizer que surgiu em reuniões, em pelo menos duas reuniões surgiu a informação. Posso ver, sim, posso ver. Eu acho é que podia-se tentar evitar que isto se replicasse, porque isto foi a nota que nos chegou, foram duas freguesias, mas podia-se tentar evitar que isto acontecesse, porque eu acho que é o caminho mais ou menos natural que um presidente da junta de freguesia, estando na posse do material, irá fazer, vai fazer aquilo que faz sempre, vai entregar o material a cada presidente de mesa na sexta-feira, e depois o presidente de mesa leva aquilo no domingo. Agora, não sei se não valerá a pena um alerta, talvez da CNE, para que isso não aconteça, porque eu acho que isso vai ser mais ou menos o caminho natural. Portanto, o presidente da junta fica resolvido.
Essas indicações foram dadas logo, portanto, é por isso que eu peço, quando tivemos uma situação no dia com a junta de freguesia, foi que dizer que o presidente de mesa não só tinha que ter os cursos, como tinha que ter um telemóvel.
Os presidentes de mesa tinham que ter o curso obrigatoriamente e fazer os 5 cursos que estavam recomendados para os técnicos, e tinha que ter um telemóvel Android 10 mais iOS 15. Portanto, misturaram aquilo que era do técnico para os membros de mesa. Está bem? Portanto, assim, nós não conseguimos controlar as 3.092 freguesias e todas as iniciativas, ou um entendimento menos correto por parte de alguma uma ou outra junta. Está bem? Mas Eu queria frisar muito bem esta componente, e quando há pouco lhe estava a dizer, não, é mesmo, não vale a pena. Portanto, os cadernos eleitorais desmaterializados não trazem nenhuma alteração dos procedimentos da mesa que estão habitualmente feitos. Incorreto, trazem uma. Não é? Portanto, eles vão fazer a pesquisa, em vez de ser nos cadernos, fazem no computador. Em vez de refazerem um risco no caderno, fazem no computador. Pronto, temos esta questão que o Dr. João, não divergimos sobre a questão dos delegados. Podemos pensar, neste momento já será completamente impossível, o sistema está completamente já em fase de teste e de avaliação, portanto já não conseguiríamos colocar esta função, poderemos colocá-la numa próxima release, numa próxima utilização, que eu espero que exista. Eles não trazem nenhuma alteração dos procedimentos no âmbito da nomeação da mesa, no âmbito dos editais, no âmbito das atas, no âmbito das atividades que são pedidas às mesas. A única alteração que tem, que é essa que eu estava a dizer, é que no final, enquanto eles fazem a assinatura das atas, mandam para o tribunal os votos nulos, os protestados, toda a documentação que remeteram e enviavam as atas ou enviavam os cadernos, agora não enviam cadernos também. Portanto, eletronicamente aquilo que vai ser produzido pela terceira entidade de confiança é a lista dos eleitores que votaram em cada uma das mesas, que são agregadas ao nível da freguesia, que são agregadas ao nível do concelho, são agregadas ao nível do distrito, são remetidas à Comissão Nacional de Eleições e são apresentadas digitalmente à Assembleia na terça-feira. É a única alteração, digamos, estrutural na mesa em termos de funcionamento. Do resto, todos os procedimentos, e se fez os dois cursos, é perfeitamente perceptível isso, todos os procedimentos habituais da mesa são realizados da mesma forma. O técnico está ali só numa perspectiva mesmo de auxílio. E aí, eu volto a repetir, é tirar os computadores da caixa, ligar os computadores no botão se for necessário, ligar ao cabo se tivermos um router numa solução de fibra ou da ADSL ou de VSAT ou de expansão de rede, se tivermos um sinal fraco dentro do edifício da sala e o sinal estiver na rua pela questão de construção do edifício. Portanto, é a única alteração que está. É para dizer que não temos que obrigar a mesa, que se calhar 80% deles eram capazes de fazer, mas 20% não o querem fazer. E aí teríamos mesmo uma razão para as mesas se afastarem, não é? Ou porque não querem, ou porque não se sentem confortáveis. Portanto, e essa é a questão pela qual nós estamos a colocar 12.600 pessoas na rua e a formar 12.600 pessoas. Não é? E quando nos disseram 12.600 um mês, vocês são malucos. A verdade é que temos 21 mil voluntários. 60% deles com licenciatura, mestrado e doutoramento. 15% têm doutoramento.
Que não é preciso.
Certo? Mas estes são os números. Portanto, podemos dizer, pá, muito mal está Portugal para ir entre três dias e não sei o quê, 170. Eu não vejo essa perspectiva. Eu vejo uma quantidade de pessoas que está voluntariamente, e do feedback que nós temos dos nossos formadores, das pessoas que estão a formar, que são cerca de 130 pessoas, é que há gente jovem, há gente muito, com muita vontade a questionar, a pôr questões, mas com vontade de participar. Portanto, esperemos que eles façam o seu papel, e o papel que nós desejamos que eles façam é tirar o computador da caixa, ligá-lo e no final do dia voltar a ligá-lo. Está bem? E esperemos que isso aconteça em 100% dos locais.
Estas grandes dúvidas que estão a existir relativamente aos técnicos e aos cadernos, isto parte na maior parte dos casos dos coordenadores eleitorais de cada junta de freguesia, que estão a fazer um bicho de sete cabeças. Eu vou lhe dizer, eu fui à reunião da minha junta, fui fazer a composição das mesas de voto aqui em Campo de Ourique. Ouça, e eles estavam apavorados, porque não, as pessoas que vão ficar como escrutinadoras têm que ser tipo uma alta do MIT. Epá, hello. Ouça, tipo, epá, NASA. Epá, amigos, eu disse, epá, mas calma lá, mas qual é o problema? Nós já tivemos mesas, pessoal nas mesas na fila, com pistolas de... Quer dizer, a ler códigos de barras, mas qual é a dificuldade? Foi o que eu disse ainda há bocado. Se não conseguirem fazer isto, não conseguem ir ao multibanco se quer levantar dinheiro. Nem conseguem ir a uma loja e pagarem dinheiro e receber o troco e ver se o troco está certo. Quer dizer, epá, aquilo é básico.
Eu compreendo, mas mesmo assim temos pessoas que podem estar receosas agora, disso. Aquilo que nós estamos a tentar dizer é não tenham esse receio, está bem?
Mas eu percebo que grande parte deste nevoeiro que paira à volta desta situação está a ser incutido
é um desconhecimento
pelos responsáveis freguesios.
A próxima vez, eu acho, nós não temos grandes questões em Évora. 2019 aquilo utilizou e a maior parte das pessoas, aquilo que nos disseram na eleição a seguir, em outubro, foi então, e não temos
não
computador.
Temos depois.
Então, e agora volta outra vez a papel, sim, quer dizer, portanto, não há aquilo que houve. Portanto, não há essas grandes questões. Portanto, é a primeira vez, é perfeitamente normal. Por exemplo, foi essa a questão e a decisão que nós tomámos foi termos um técnico por cada 10 mesas, um técnico por local ou um técnico por mesa. Portanto, a maximização poderíamos ter metade das pessoas. Mas metade dos locais constituem uma única mesa. Portanto, mesmo que seja no interior, mesas com 500 que estão desdobradas em 250, estão lá duas pessoas, eles vão dizer, mas estão ali a incomodar-se um ao outro. Se eles tiverem uma escola, estão lá 10. Eu disse, pá, deixa estar, não é preferível. Se nós tivermos que entrar numa solução de contingência, aí sim o TAI vai ter que ajudar a mesa a conseguir perceber. Porque se a pessoa não conseguir perceber a guia vocal, se a pessoa não conseguir entrar dentro do sistema, o TAI vai ter que o auxiliar e ter que o explicar. Não é substituí-lo, é ter que o explicar, ter que o auxiliar nesse momento. É só mais essa a questão, mas não é nenhum bicho de sete cabeças, eu concordo consigo, mas é perfeitamente natural as pessoas não conhecendo, é uma reação, não é à mudança, mas é ao desconhecido. Mas... Há uns há uns meses, já, no outro dia estive a contar isso aos meus colegas, há uns meses recebi um jovem que registou uma patente de voto russo, fantástico, que a ideia dele era o voto no multibanco. E o voto no multibanco era feito como? Com uma nota especial que era impressa, que era remetida à pessoa, que tinha um ID, depois quando era depositada a máquina identificava e descarregava isso. Portanto, totalmente seguro, portanto fácil, utiliza de uma perspectiva de multibanco. Portanto, e a verdade é que é uma ideia fora da caixa.
Mas não é que todos que havia com isso, não. O cartão multibanco. O cartão de cidadãos, que tem lá o certificado digital para assinar aquela transação.
O problema, quanto a mim, desses processos de votação é outro e que temos sempre. Quer dizer, hoje é possível utilizar tecnologias as mais variadas para reconhecer a identidade da pessoa e, portanto, garantir que com um êxito, com grande êxito, apesar de demorar muito tempo, aquela pessoa é mesmo aquela pessoa que está a votar. Porque hoje abro contas em bancos online com um cartão de cidadão, a fotografia, etc. O problema é outro. O problema é outro. Quem é que me garante que ela não está a ser constrangida? O problema é o voto de família na democrática Suíça, que também existe. É o voto arrebanhado em qualquer sítio. Eu, por exemplo, conto sempre estas duas experiências que tive. Na primeira votação eletrónica numa entidade privada, em que a Comissão Nacional de Eleições foi convidada para acompanhar o processo, para ver como era e até para lhe dar alguma legitimidade, e que na altura depois recuou nesse entendimento, entendeu que não era nada da sua competência, mas era uma forma de vulgarizar na sociedade e abrir o debate. Uma das reclamações que apareceu foi a de que, em determinado local de trabalho, o gerente daquilo esteve a ver quem votava em quem e obrigou empregados a votar em certo sentido. Portanto, estão a ver, outra experiência foi uma assembleia de apuramento de votos no estrangeiro, em que aí nem era obrigar ninguém, era a identidade mesmo, em que já se reduziram muitos fatores de validação. Por exemplo, um deles, que ninguém terá pensado muito nisso, foi o facto de ir pré-impresso o remetente do eleitor na correspondência eleitoral. É que antes ele era escrito à mão e permitiu identificar, num caso concreto, em dois grupos de 300, 600 votos, em que tudo foi escrito com a letra e com a caneta da mesma pessoa. Pronto. É esse o problema dessas formas de votação.
Eu recebi durante esta palestra uma mensagem tão simples a dizer-me que foi
chave móvel digital, tentativa de acesso.
E remetida pela chave móvel digital.
Um CMD. O CMD é um CMD. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Sim, criar uma conta em SMS com o CMD.
Sim, mas não é simples. Esta é mesmo tricky. E eu disse-me que estão preocupados. Mas este nível de ameaça e destas coisas do Olá Pai e Olá Mãe.
Mas engana muita gente.
Isto é preocupante. Não significa que se coloque em causa a chave móvel digital com um nível de segurança de dois fatores, mas mesmo esta questão da autenticação com dois fatores baseada em telemóvel ou em atos começa a ser já preocupante. Mas pronto.
É uma coisa que é necessário.
Estou 100% de acordo com o voto ter, qualquer pessoa pode chegar e contar os votos simples todos, se não confia, pois, não confiar, verificar. Até porque não tenho que confiar, eu quero é verificar. Verificar lá no sistema que está lá a minha chave a assinar aquela transação e que foi ali que eu votei.
Eu prefiro ter isso. Aliás, eu fiz um survey há pouco tempo com milhares de pessoas, onde 80% das pessoas não estavam minimamente interessadas na questão de anonimidade. Isso para elas não era relevante. Muito mais relevante era poderem comprovar que o voto que elas fizeram, o casting, que escreveram e votaram lá naquele partido, elas pudessem verificar que esse voto estava lá. E esse é um problema do voto anónimo, não é? Porque nós ou temos voto seguro ou temos voto anónimo. Nunca conseguimos ter as duas coisas, não é? É um ponto muito tricky, não é? E as pessoas estão disponíveis para descartar a questão de anonimidade para terem a questão da segurança.
A questão da anonimidade.
Este ponto é muito importante. Os tempos vão mudar, o valor que davam há 50 anos atrás ao voto anónimo, não é? Que era uma coisa muito importante há 50 anos, hoje já não é tão importante e podemos ter a opção de escolha.
Na eleição...
Sondagens à boca do
Lula... Na eleição para a Assembleia da República, tivemos um teste feito por uma empresa, uma grande empresa.
Em 2002 foram umas eleições muito estranhas, sim.
Tivemos um teste feito por uma empresa nestes testes de phishing e de sensibilização dos seus funcionários, onde fez uma página interna dizer voto eletrónico com o logotipo da Secretaria-Geral.
Uhum.
Mandou um e-mail para toda a gente a dizer o voto eletrónico chegou, voto aqui.
Uhum.
80% dos funcionários não responderam.
Não responderam. Só formação à falta dela.
Na AR22, na mesma eleição, alguém desenvolveu uma página e disse voto eletrónico, coloca-se o seu número de identificação, o seu nome, a sua data de nascimento e voto de escolha. Portanto, o que é que a página fazia? Agarrava o número de identificação na data de nascimento, evocava o web service que estava disponível no site, construía um robô para chamar porque no dia da eleição, Ketcher, tirava para simplificar o processo, para fazer a seleção e identificação do círculo, apresentava o boletim de voto à pessoa com espécimes, que até isso eu fui buscar e fizeram, e a pessoa votava. E já iam com uns milhares de votos nessa plataforma. Portanto,
e depois vocês pediram para mandar abaixo a plataforma ou... No DNS.
Primeiro acabámos com a questão do acesso, portanto, e a partir daí eles depois já colocaram um drop a dizer qual é o seu distrito para irem buscar isso, mas continuavam, colocámos as questões com a Polícia Judiciária e com o CNCS. Eu agradeço as palavras do Júlio, mas faz-me lembrar aqueles treinadores no dia anterior dizerem que a responsabilidade está toda do outro lado, que eles é que são muito bons. Mas pronto, não, a proximidade tem sido grande, tanto com o CNCS como com outros organismos. Mas é um pouco isso, eu acho que é como diz, as pessoas despenderam e desprenderam-se muito dos seus dados.
São
capazes de questionar porque é que há um edital a dizer que daqui vota o António Maria até ao Manuel.
Depois tem uma conta no Facebook.
E com o identificador que é o seu número de cidadão e vão reclamar. Com a CNE e connosco, com o CNPB, que não é possível, e querem que retire aquele edital com o nome dele, mas depois, se calhar,
tem uma conta no Facebook.
Não. Bem, então, obrigado. Eu sempre.